Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a emissão vespertina da Voz da América em português. Hoje é domingo, é 19 de outubro de 2014. Estamos em sintonia a partir de Washington. Convosco na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e ainda em onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, para além de sabermos o que vai pelo mundo, vamos falar dos problemas enfrentados pelos habitantes do bairro Mundial, que se situa a 30 km a sul de Luanda. Isto na nossa primeira meia hora. Na segunda, como é habitual, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias neste domingo, nesta sua emissão em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Em Moçambique, o porta-voz da Frelimo, Damião José, garantiu que não houve nenhum contacto entre o Partido no Poder e a Renamo sobre cenários pós-eleitorais, mas prometeu responder ao pedido de negociações feito pelo líder da Renamo, Afonso Lacama. Em declarações à imprensa em Maputo, o líder da Renamo assegurou que não vai recorrer à violência após as eleições gerais em Moçambique e disse estar pronto para negociar com o governo a criação de uma verdadeira democracia. Resultados oficiais provisórios dos órgãos eleitorais relativos a um terço das mesas de voto colocavam na sexta-feira a Frelimo e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, na dianteira, com cerca de 61%, seguido da Renamo, principal partido da oposição, e o seu candidato, Afonso Lacama, com pouco mais de 30%, e pelo MDM, a terceira maior força, com o seu líder, Davi Chimango, com cerca de 7%. O apuramento de dados está agora a ser feito a nível distrital e provincial e só quando estiver terminada essa etapa as autoridades eleitorais centrais retomarão a divulgação dos resultados nacionais. Mais de 10 milhões de moçambicanos foram chamados a escolher um novo Presidente da República, 250 deputados da Assembleia da República e 811 membros das Assembleias Provinciais. No escrutínio concorreram 3 candidatos presidenciais e 30 coligações e partidos políticos. A Turquia anunciou que não vai armar nem vai concordar com a transferência de armamentos para os combatentes curdos que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico pelo controle da estratégica cidade síria de Kobane, situada perto da fronteira turca. O presidente turco Recep Erdogan considerou hoje aquelas forças como idênticas às do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que vem lutando nos últimos 30 anos pela autonomia da Turquia. Tanto a Turquia como os Estados Unidos consideram aquele grupo uma organização terrorista. Erdogan fez tais declarações depois dos Estados Unidos terem anunciado na quinta-feira que tinham realizado as suas primeiras conversações diretas com o partido político sírio Partido Curdo da União Democrática, que tem laços com os combatentes curdos que defendem Kobane dos ataques do Estado Islâmico. A Organização Humanitária Internacional Oxfam apelou aos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus que façam mais para ajudar a lutar contra a epidemia de ébola. O presidente daquela organização, Mark Goldring, pediu o envio de mais tropas, financiamento e equipas médicas para a Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry, os países mais atingidos pela epidemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ébola já fez mais de 4.500 mortos na África Ocidental. Entretanto, o antigo líder cubano Fidel Castro afirmou que o seu país cooperará de boa vontade com os Estados Unidos na luta contra o ébola na África Ocidental. Castro acrescentou que essa cooperação seria no interesse da paz no mundo e não uma tentativa para resolver os diferendos entre os Estados Unidos e Cuba. Na sexta-feira, o secretário de Estado americano John Kerry louvou os esforços cubanos na sua resposta à crise do ébola, salientando que um país com apenas 11 milhões de habitantes já enviou para a África Ocidental 165 técnicos de saúde e que planeia enviar cerca de outras 300. O secretário de Estado americano, John Kerry, levou a cabo o que o Departamento de Estado considerou como um diálogo substancial e sem precedentes com uma alta entidade oficial chinesa na sua residência particular em Boston. Kerry foi assim o anfitrião durante 2 dias do conselheiro de Estado chinês Yang Jiechi para conversações informais sobre uma vasta gama de assuntos, incluindo a epidemia de ébola, as atividades da Organização Militante de Estado Islâmico e os programas nucleares do Irão e da Coreia do Norte. Em debates tiveram também temas sensíveis, tais como os direitos humanos, as manifestações pró-democracia em Hong Kong e as acusações americanas de espionagem cibernética chinesa. Estas conversações de Boston antecedem a cimeira dos líderes da região Ásia-Pacífico, que se realiza no mês que vem em Pequim. O presidente americano Barack Obama e o seu homólogo chinês Xi Jinping deverão encontrar-se no final da cimeira.
Obrigada, Horas de Notícias do Mundo. Esta é a Voz da América, a transmitir a emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 19 de outubro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos também, nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com. Podem também deixar as suas mensagens ali nas histórias que ali publicamos. Podem ainda ver de segunda a sexta as manchetes africanas. Eu vejo a 60 África. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A cerca de 30 km a sul de Luanda, a capital angolana, situa-se o bairro mundial. Os seus residentes queixam-se da falta de vários serviços públicos, mas o que mais lamentam é a falta dos hospitais e das escolas. O repórter Agostinho Gaeta visitou o bairro mundial.
Os municípios do bairro mundial, município de Belas, queixam-se de falta de hospitais públicos e de escolas. O bairro mundial está localizado a sul de Luanda, dista cerca de 30 km do centro da capital mais cara do mundo. A cercania carece de tudo um pouco, desde infraestruturas escolares, hospitalares, de lazer, cultura, desporto, entre outras, até o reforço da segurança. Entre as diversas necessidades sociais por que passam os munícipes, a saúde, a educação e a segurança são as mais preocupantes. A resolução destes problemas se afigura como urgente. A localidade, que existe há cerca de 10 anos, tem apenas uma única escola pública, que está localizada a 2 km da zona central do bairro, porém, não satisfazendo a demanda estudantil. A escola é do primeiro ciclo do ensino primário, lecionando apenas até a sexta classe. Em relação às unidades sanitárias, os moradores contam que em situações de emergência recorrem aos serviços prestados por postos médicos particulares, que nem sempre conseguem dar resposta adequada às várias enfermidades. A alternativa em termos de hospitais públicos tem sido a imigração aos bairros vizinhos, como Ramiros, que dista a cerca de 15 km, e o Benfica, que está localizado a 10 km do bairro mundial. Uma alegria simulada. Em muitas situações, segundo os municípios, os casos mais graves, cujos postos médicos particulares não têm capacidade para dar resposta, resultam mesmo em mortes, sobretudo quando tudo acontece de noite, período que nem sequer há transportes disponíveis. Os óbitos, segundo explicaram, são frequentes e, ainda que pareça miragem, já não assusta os habitantes do bairro mundial.
Eu vejo que às vezes a gente só vê, está a passar o carro, já estão em funerário. Quer dizer, em uma semana, quase a semana toda, a gente está a ver, só estão em funerário. É muitos óbitos, é verdade, muitos óbitos.
Só visita, cheguei há pouco tempo do Kwanza Sul, vivo aqui 3 meses. Eu, para mim, sinto dor de cabeça e dor de bexigas, enfim.
Domingas. Domingas Kifanda Lupepe.
Muito bem, dona Domingas, vive aqui no bairro mundial?
Vivo, sim.
Há quanto tempo é que vive aqui?
2 anos.
2 anos. Como é que está a questão de saúde aqui no seu bairro?
Epa, a questão de saúde aqui está mesmo mal. Um toque aqui é só no hospital, os postos médicos, ou às vezes no hospital do Benfica, onde é que vamos.
E quantos quilómetros percorrem para poder terem serviço de saúde?
A distância, não sei se é quantos quilómetros tem daqui para o Benfica.
Mas é próximo?
Sim, é próximo.
Consegue ir a pé?
Não, não. Sou de táxi.
Sou de táxi?
Sim.
E se for à noite, quando há uma situação de emergência, como é que fazem?
Epa, é complicado. Se não tiver um vizinho aí próximo que vai te levar, fica mesmo complicado. Solução é só correr nos postos.
E os postos têm capacidade para dar resposta?
Para os nossos postos que estão aqui, em condições que têm aqui é pouco mesmo. Não tem condições.
Como é que fazem para poder socorrer então de algumas doenças?
Nós temos só daqui para ir no Benfica. Onde é que vamos lá fazer a consulta?
E anda-se muito?
Sim, anda muito, é preciso apanhar táxi. Por aí uns 7 quilômetros, 8 quilômetros.
Se for de noite, há uma situação de emergência, como é que fazem?
Bem, é pegar numa moto, né?
De noite?
Sim, de um vizinho mais próximo e irmos.
Não há aqui um posto médico onde as pessoas podem recorrer, um posto médico do Estado?
Aqui não tem, não tem.
E quando estão doentes, o que é que fazem?
É só ir a correr nos postos. Aqui mesmo no bairro.
Se for de noite?
Se for de noite, tem mesmo de arrascar, para mesmo ir a correr no posto.
Com o objetivo de conhecer as carências do bairro, a Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social, a Tessa, constatou que os populares consomem água imprópria, passam por dificuldades de ordem diversa, sobretudo no ramo da saúde. Segundo a Tessa, há casos de seropositivos que não sabem sequer que são portadores de VIH-Sida e de outras doenças graves que carecem urgentemente de uma intervenção médica. A secretária nacional para a ação rural da ADESA, Juliana Cosme, afirma que se constatou no bairro Mundial que mulheres há que em estado de gestação, por falta de hospitais, acabam por ter os bebês em condições precárias. Muitas vezes, segundo reportou, a caminho das unidades hospitalares que distam a mais de 10 km, sendo transportadas em motorizadas de 3 rodas.
Foi uma visita no bairro Mundial que nós notamos que a situação do bairro Mundial é crítica. Que infelizmente eu não contava que ainda tivesse bairro na situação que está o bairro Mundial. Nós quando fomos para lá fomos com o objetivo de procurar e saber como é que é aquele bairro, que na qual encontramos muitas dificuldades. Isso é que nos motivou muito. Hospitais do Estado lá não tem nenhum. Escola do Estado também não tem nenhuma. A água lá é uma carência. Inclusive a população do bairro Mundial consome em água que muitas cisternas vão tirar diretamente do rio e vão meter no bairro Mundial nos tanques. A população de lá, um dos casos que mais me marcou, foi uma criança de 3 meses que está com sarna. Aquela sarna que ela apanhou, uma criança de 3 meses, primeiro começou no irmão, depois passou pela criança. Que é uma coisa que vai girar em todos daquela casa. Sendo um país como Angola, já não poderia acontecer esses casos. Outro motivo, muita gente aí passa muita fome. É um bairro de baixa renda total mesmo. Eu nunca vi nada igual. As crianças lá, elas dizem que às vezes só têm uma refeição por dia, que têm que aguardar até o jantar e que é às 16 horas. Eles jantam às 16 horas, muitas dessas crianças. Houve caso ainda ontem, uma senhora gestante foi fazer a consulta. Ela não tinha nada no seu organismo, não se alimentou. Eu tive que pegar uns valores, comprar a comida, porque o nosso curso ainda estava a ser feito, para poder dar à senhora. Onde é que eu me perguntei? Nós estamos em Angola? Ou estamos fora de Angola, principalmente em Luanda. Ainda tem pessoas com tanta...
Para minimizar a situação, a Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social de Angola desenvolveu uma campanha de testagem voluntária e assistência médica e medicamentosa à população. A atividade que aconteceu de 4 a 6 de setembro deixou os populares mais animados e com uma esperança renovada de que a sua situação de saúde venha a melhorar nos próximos tempos. Centenas são os munícipes que acorreram à campanha gratuita que mobilizou todos os agentes sociais do bairro Mundial, desde a coordenação à polícia local, que prontamente garantiu a proteção dos voluntários, a ordem e a tranquilidade públicas. Os munícipes, porém, explicaram à Voz da América que as doenças mais preocupantes são as diarreias, a malária e outras ainda não diagnosticadas.
Eu, nesse próximo momento, eu me encontro com a infecção.
Que tipo de infecção, já sabe?
Sim, até de corpo de sarna, não. São aquelas infecções que aproximam bem um pouco de repuns. Por isso que eu estou aqui parado para ver se me chama e também faço a mesma coisa.
Já tentou consultar e fazer consulta em algum posto médico aqui do bairro Mundial?
Não, ainda não.
Por que é que não?
É aquele tempo, né? Corro ali, devido às crianças também que estão incomodadas em casa. E não tinha aquela oportunidade.
Há aqui um posto médico?
Do Estado, não tem.
Todos. Bom dia, mamá. Como é que se chama?
Coisa.
Coisa o quê?
Coisa Sapai.
Está pronta para, então, poder fazer uma pequena consulta aqui?
Estou, sim.
Em termos de doenças, o que é que lhe preocupa aqui no seu bairro?
Dor de peito, de lado dói. Então, como veio o posto médico aqui, então, também se dirigir, que é para poder fazer a medicação.
Rogério. Viver do corpo também, olha, sento sem dor do peito, me dói no estômago, as dores aqui. Yeah. Como ontem passaram muito, as senhoras, né? Disse aí, vá, tem uma coisa para poder ver se as pessoas que têm doença para se organizar aqui.
Está satisfeita com essa iniciativa?
Sim, sim, estou.
Acha que vai poder então minimizar um pouco as dificuldades?
Escola, não temos hospital, o lixo está próximo de nós e não há melhores condições para nós. Passou um senhor com canudo a nos avisar que há posto médico aí no setor, por isso que nós viemos.
Domingas Gueve.
Domingas Gueve.
Domingas Gueve,
é sim.
Gênia?
É, eu sim.
Oh, muito bem. Aqui. Muito bem. Há muitas doenças aqui no bairro do Mundial?
Sim, eu vejo muitas doenças, sim. Eu vejo muitas doenças, essas doenças catolotolo. Para mim, assim, hoje eu fico feliz, porque afinal, se era assim também, menos domínio, menos é para não existir assim doença, porque assim já é próximo, né? Aqui é próximo. Yeah, também faz bem. É no momento que, quando nós escutamos isso, também ficamos felizes. É no momento que assim, me encontrei aqui de pé.
Me sinto mesmo feliz, porque é uma consulta gratuita.
A Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social levou ao bairro Mundial distintos técnicos de saúde para prestar assistência social, médica e medicamentosa. A carteira de ação social da ADESA contempla ainda vários outros projetos. Segundo o vice-presidente da Associação, António Panguila, contactos já estão a ser efetuados junto da administração local para a construção de uma unidade hospitalar no bairro Mundial.
A nossa carteira de projeto contempla essas ações, constituição, criação de centros médicos, de centro médico, de hospitais do primeiro nível, um hospital, digamos, médio. Então, nós vamos continuar a dar assistência. As áreas onde nós implementarmos o nosso projeto, começamos agora com o bairro Mundial, vamos ter os resultados, fazer uma estatística e fazer o acompanhamento junto da Comissão dos Moradores. Ficou também garantido na pessoa do presidente da comissão ele identificar alguns espaços aqui nesta área onde nós podemos então criar os centros médicos.
Está a falar num projeto de longo ou médio prazo?
Estamos a falar de um projeto de médio prazo, de um projeto de médio prazo, tão logo que nos deem sinal de que há espaços, né, devidamente legalizados, então nós, a ADESA, entramos com a infraestrutura, também com os recursos humanos, né? No caso de enfermeiros, de médico, essa é a nossa perspectiva. Trouxemos agora uma equipa médica entendida nestas áreas de diabetes. Diabetes é também uma das doenças, é uma das patologias frequentes no quadro das patologias do nosso país. A malária também é uma delas e o HIV também é uma das patologias. E as populações carentes têm dificuldade de ter acesso a esses testes voluntários. Tal como dizia anteriormente, nós temos contacto com a Comissão de Moradores. A Comissão de Moradores, a partir da data que nós viemos para aqui, passaram a ser os nossos parceiros, tal é que na preparação deste evento também enviaram-nos alguns membros dessa comissão, para trabalhar dessa comissão, informaram-nos das outras patologias, então nós vamos dando resposta gradualmente a esta preocupação. Criando aqui centros médicos, então vamos dar resposta.
A situação precária por que passam os habitantes do Mundial já é de conhecimento das autoridades, segundo informou o coordenador do bairro, Cardoso Nzambe, que afirma ter já solicitado a construção de pelo menos um posto médico e uma maternidade. Neste momento, aguarda-se o cumprimento de uma promessa feita pela administração de Belas há já algum tempo.
Exatamente, nós tínhamos uma reunião onde focamos essas preocupações e estamos à espera do governo que diz qualquer coisa. Agora, nesse preciso momento também vamos aproveitar agora a associação, não é? Associação, já falamos com os dirigentes da associação. No sentido, nós a começando, então no sentido arranjarmos um espaço para podermos construir um posto médico, para poder atender o público. Porque nós temos tido aqui uma grande dificuldade, isto é, nas mamães grávidas, aquilo se lhe acontece à noite é um caso sério. Somos obrigados até a alugar uma moto, esse já vou ver, que é para poder levar até o hospital do Ramiro. Então, se é que aparece essa ajuda para mim, estou muito, muito contente.
Mas a saúde não é a única preocupação. O bairro Mundial carece também de melhorias em setores como educação, energia elétrica e água. Muitas são as crianças que estão fora do sistema normal de ensino, por falta de escolas capazes de dar resposta ao número de petizes em idade escolar. Cardoso Nzambe fala também de altos índices de mortalidade a nível do bairro.
Nós aqui temos várias preocupações. Temos, primeiro, é a saúde já. Segundo, a escola. Depois, precisamos de uma escola de formação técnica. Água, luz. São muitas preocupações que temos aqui. Há muitas crianças que não estudam porque aqui só dependemos dos colégios. Os colégios, exatamente, escolas privadas. E apenas temos uma escola aqui do Estado, que está aí no projeto Mamaco de Lé. Só que temos, e precisamos mais de escolas do Estado, que é para poder albergar os alunos, aliás, as crianças que estão fora do ensino.
É quantos quilômetros?
Aqui para o Benfica, contamos ali a 20 ou 18 quilômetros. Então, quer dizer que é uma dificuldade enorme, grande mesmo. E quando às vezes a doença tapanha a noite, é um caso sério. É obrigado a alugar esse papata para poder te levar até a estrada. Às vezes, quando chega na estrada, também à noite, para conseguir o transporte para o posto médico, é um caso sério. Sim, para casa, confirmo, tem havido muitos óbitos mesmo. Pronto, temos aqui, mas são postos médicos, não temos hospital, por isso é que tem havido mesmo muitos mortos.
Quais são as doenças mais frequentes?
Diga, aqui é mais diarreia, febre tifoide, paludismo. Quando as preocupações, eles têm dito aguardar. Aguardar, e porque há um projeto do governo provincial, está em curso, e esperamos que façam qualquer coisa para nós. Temos uma escola que eu disse que é do Estado, está aqui a 2 km, é no projeto Mamaco de Lé. Quem vai para o Ramiro, a rua para o Ramiro, é a única escola que nós temos aqui do Estado.
Do ensino primário. Essa escola é do ensino primário?
Sim, do ensino primário, sim.
E para aqueles que têm um nível acima do ensino primário, o que é que fazem?
Acima do... Tem que mesmo viajar para o Benfica.
Mais 13 quilômetros.
Exatamente, Benfica, à vez para o Ramiro.
Como é que as pessoas encaram essa necessidade de poder estudar e depois ter que viajar ou percorrer longa distância?
É preocupante mesmo. Preocupante, sabe, com uma distância, longando uma distância de 13 quilômetros, é preocupante.
Mas mesmo assim eles estudam?
Sim, estudam. Estuda sim, tem estudo, estuda.
Em consequência da falta de energia elétrica, os amigos do alheio aproveitam-se da calada da noite para praticarem ações criminosas. Segundo contam os moradores, os assaltos acontecem a qualquer hora do dia, mas é mesmo no período noturno que os meliantes, facilitados pela falta de iluminação pública, praticam grande parte das suas ações sob o olhar impávido das forças da ordem. Os amigos do alheio não medem esforços quando o objetivo é apoderar-se dos pertences de outrem, das peripécias dos bandidos. Segundo os moradores, até mesmo o posto policial do bairro Mundial não foi poupado. Recentemente, a esquadra policial sofreu um assalto, tendo sido levado equipamentos diversos. Devido à fracassão da polícia para contrapor as astúcias dos maleantes, muitos munícipes já perderam a vida, segundo contaram os moradores.
Bandidagem não vale a pena, tem mesmo muita bandidagem. Se for para estudar, tem que estudar assim, que menos até 18 horas, 19 horas, tem que sair. Nós a estudar ontem, epa, só um vizinho que ligamos, que epa, ligaram para lá que não dá para nós sair porque a escola estava toda embarcada com os senhores, com os bandidos. Ficamos aí presos, aí ontem com os bandidos, liguei para o meu esposo, que é tropa, também estava na unidade, não tinha como ir lá me apanhar. Morte
tem
mesmo.
Ideia de quantas pessoas já ouviu dizer que morreram? Porque foram mortos pelos bandidos?
Eu ouvi um senhor, um moço que mataram aqui no Mundial, despetaram a faca, lhe tiraram a moto. E tenho também um primo meu de Porto Ambuí, vinha do serviço, chegou no matador, lhe tiraram a moto, lhe deram, ele estava com vômito, estava a lançar, assim que ele abaixou para vomitar, de repente apareceu o bandido, lhe arrebentaram com a garrafa na cabeça, e ele aí logo caiu, lhe tiraram a moto. Morreu. Não morreu, mas ficou grave, quase morreu mesmo. A causa do bandido aqui está mesmo mal, muito mesmo. Estamos à espera também que é para a marca da energia, porque eu acho que tem essa bandidagem através da energia.
Também não é iluminação?
Não há. Esse PT, pá. O pessoal vai lá criar esses $3,000 para ir puxar a luz, mas não consegue. Porque já não dá. Porque pá, o número das casas já estão terminados. E a clareza é pouco, é que continua mesmo muita bandidagem aqui no Mundial. Você 18 horas, 19 horas, 10 horas está a ser saltado, 15 horas está a ser saltado, 5 horas você sair é complicado, está mesmo mal. Mal é mesmo aqui nesse bairro.
O bairro fica às escuras todos os dias?
Todos os dias mesmo, nunca.
Quanto à intervenção da polícia, é que uma esquadra policial e é nova, não tem conseguido acudir a esta situação de bandidagem?
Não. Eu, no meu caso, onde eu estava a estudar, depois de chegaram a romper, estragaram as carteiras do colégio, epa, e o professor saiu de lá, veio até aqui nessa esquadra daqui do Mundial, e deram a resposta no professor, e se para mostrar o testemunho para ir lá, quem que ser uma pessoa morta, que a esquadra disse. E 3 vezes que o professor veio aqui, não foi atendido. Até aqui nesse momento.
Disseram que tem que morrer alguém?
Sim. Nós não podemos pegar o carro para ir lá porque não tem testemunho de alguém morto. Então só quero que a polícia, alguém que esperar matar alguém. Então está mesmo mal. Mal mesmo.
Nem para questões de assaltos aqui nas ruas, se eles conseguem acudir?
Não. Eles trabalham deles só mesmo prender moram esses motoqueiros, esses coisas. Benguelenses que estão a trabalhar, que eles ficam a meter aí. Bandido, você está a assaltar, eles ficam lá, tipo, não estão lá. E no Ronda, eu nunca vi polícia à noite aqui no Mundial de Rondade. Nunca.
E qual é o período que mais há assaltos aqui?
Epa, eu até... Segunda-feira foi assalto aqui no... Aqui mesmo dentro da esquadra.
De manhã ou...
Foi de noite.
Dentro da esquadra?
Dentro da esquadra. Tiraram todas as armas. E tiraram as computadores. Sim. Essa esquadra mesmo foi assalto. Segunda-feira.
Tiraram o quê?
Tiraram as armas, pistola, computadores. Dentro do escritório do comandante. Foi assalto, isso aqui. Foi, disse que é para eu, bandido, vem um carro mascarado, colocaram o homem que estava de piquete, e eles aí entraram. Entraram dentro da esquadra, não tinha ninguém, é difícil.
Foi de dia?
Foi à noite, foi tipo 18 ou 19 horas.
As declarações dos populares sobre o alto índice de criminalidade no bairro foram refutadas pelo comandante do posto policial do bairro Mundial, Evaristo Chivenda. O comandante, que não se mostrou disponível para gravar a entrevista, disse que a situação da criminalidade no bairro Mundial está controlada e que o seu efetivo policial tem dado resposta adequada e à altura da demanda criminal. Chivenda disse também serem falsas as informações, segundo as quais o seu posto policial teria sofrido assalto no princípio do mês de setembro.
Volta e meia é uma esquindiva, vai ter com aquela que passa, mas pensa naquela que foi, cala da boca, sei que tu vai, tu não pode reclamar, cala da boca, sei que tu vai, tu não pode reclamar. Cambriquito, se não morresse, para estilar na festa, o chancas corre o batalho, até ficas bamado. Numa alegria simulada, uma que zomba é bem chegada, uma barona comandona, pisa o esqueleto do rapaz, cala da boca, sei que tu vai, tu não pode reclamar. Cala da boca, sei que tu vai, tu não pode reclamar.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Obrigada, Agostinho. E aqui na emissão da Voz da América domingo vamos ficar com música, um novo Kizomba com Sofia de Brito. Aqui senti que ela canta com Sukichu. Sukichu.
Meu amor, aqui senti tu farolei. Para depois e no além, só não sei se terei energia de compreender. São tantas coisas que ocorrem na minha vida.
Amigos ouvintes, queremos aproveitar para informar que podem ver e escutar as manchetes noticiosas de África em vídeo em www.voaportugues.com ou VOA60 África. E 2 vezes por semana as manchetes noticiosas dos Estados Unidos é o VOA 60 América. Esta emissão vespertina da Voz da América em português, domingo 19 de outubro de 2014. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português do domingo 19 de outubro de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes. Podem escutar esta emissão onda média nos 1530 e ainda onda curta nos 12630 e 15720. Podem também estar connosco na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Nampula, com a Rádio Contre. Em Climane, com a nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pijiguiti. Convosco na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia. A seguir, o Correio do Ouvinte. Hoje vamos conversar com um amigo ouvinte angolano que vive no Brasil, é o Mário Chuva. Mas, para já, vamos então aqui às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. E começamos em Moçambique, onde o porta-voz da Frelimo, Damião José, garantiu que não houve nhenhum contacto entre o partido no poder e a Renamo sobre cenários pós-eleitorais, mas prometeu responder ao pedido de negociações feito por Afonso da Cama. Em declarações à imprensa ontem em Maputo, o líder da Renamo assegurou que não vai recorrer à violência após as eleições gerais em Moçambique e disse estar pronto a negociar com o governo a criação de uma verdadeira democracia. Resultados oficiais provisórios dos órgãos eleitorais, relativos a um terço das mesas de voto, colocavam na sexta-feira a Frelimo e o seu candidato presidencial Filipe Nyusi na dianteira, com cerca de 61%, seguido da Renamo, o principal partido da oposição, e o seu candidato Afonso da Cama, com pouco mais de 30%, e pelo MDM, a terceira maior força, Davi Chimango, com cerca de 7%. O apuramento dos dados está agora a ser feito a nível distrital e provincial e só quando estiver terminada essa etapa as autoridades eleitorais centrais vão retomar a divulgação dos resultados nacionais. Mais de 10 milhões de moçambicanos foram chamados a escolher um novo presidente, 250 deputados à Assembleia da República e 811 membros das Assembleias Provinciais. No escrutínio concorreram 3 candidatos presidenciais e 30 coligações e partidos políticos. A Turquia afirmou que não vai armar nem vai concordar com a transferência de armamentos para os combatentes curdos que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico pelo controle da estratégica cidade síria de Kobani, perto da fronteira turca. O presidente turco Recep Erdogan considerou hoje aquelas forças como idênticas às do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que vem lutando nos últimos 30 anos pela autonomia na Turquia. Tanto a Turquia como os Estados Unidos consideram aquele grupo como uma organização terrorista. Erdogan fez tais declarações depois dos Estados Unidos terem anunciado na quinta-feira que tinham realizado as suas primeiras conversações diretas com o Partido Político Sírio, Partido Curdo da União Democrática, que tem laços com os combatentes curdos que defendem Kobani dos ataques do Estado Islâmico. A Organização Humanitária Internacional Oxfam apelou aos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus para que façam mais para ajudar a lutar contra a epidemia de Ébola. O presidente da organização, Mark Goldring, pediu o envio de mais tropas, financiamento e equipas médicas para a Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry, os países mais atingidos pela epidemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Ébola já fez mais de 4.500 mortos na África Ocidental. A OMS anunciou, entretanto, que vai fazer uma investigação global à resposta à epidemia, mal a mesma esteja controlada. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama reuniu-se ontem com os seus assessores de Segurança Nacional e de Saúde Pública para debater a resposta aos casos domésticos de ébola. Duas enfermeiras americanas, que trataram um visitante liberiano, entretanto falecido, no hospital do Texas, encontram-se hospitalizadas com ébola. Investigadores estão a tentar apurar como é que as duas enfermeiras foram infectadas enquanto tratavam desse paciente liberiano que se declarou infectado com ébola depois da sua chegada aqui aos Estados Unidos. O antigo líder cubano Fidel Castro afirmou, entretanto, que o seu país vai cooperar de boa vontade com os Estados Unidos na luta contra o ébola na África Ocidental. Castro acrescentou que essa cooperação seria no interesse da paz no mundo e não uma tentativa para resolver os diferendos entre os Estados Unidos e Cuba. Na sexta-feira, o secretário de Estado americano, John Kerry, louvou os esforços cubanos na sua resposta à crise do ébola, salientando que um país com apenas 11 milhões de habitantes já enviou para a África Ocidental 136 técnicos de saúde e que planeia enviar cerca de outras 3 centenas. O secretário de Estado americano John Kerry levou a cabo aquilo que o Departamento de Estado americano considerou como um diálogo substancial e sem precedentes com uma alta entidade oficial chinesa na residência particular de Kerry, em Boston. Kerry foi o anfitrião, durante 2 dias, do conselheiro de Estado chinês, Yang Jiechi, para conversações informais sobre uma vasta gama de assuntos, incluindo a epidemia de ébola, as atividades da organização militante Estado Islâmico e os programas nucleares do Irão e da Coreia do Norte estiveram, portanto, também nos debates. Estiveram também temas sensíveis, tais como os direitos humanos, as manifestações pró-democracia em Hong Kong e as acusações americanas de espionagem cibernética chinesa. Estas conversações em Boston antecedem a cimeira dos líderes da região Ásia-Pacífico, que se realiza no próximo mês que vem em Pequim. O presidente americano Barack Obama e o seu homólogo chinês Xi Jinping deverão encontrar-se no final da cimeira. E por último, em Hong Kong, a polícia confrontou-se hoje com manifestantes, aumentando a tensão entre o governo local e os manifestantes pró-democracia.
Era o que vai pelo mundo, eram as notícias aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 19 de outubro de 2014. Em nome de todos, a continuação, os votos da continuação de um bom domingo. Não esquece, nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que, nos próximos minutos, vamos falar aqui de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, quase a encerrar este capítulo que nós abrimos sobre o aborto, doutora Nídia, temos para falar as consequências psicológicas do aborto e também que legislação é que existe e o que é que isso quer dizer para as mulheres. Doutora Nídia, consequências psicológicas.
Bom, o aborto tem as consequências gerais, que é a infecção uterina, o cancro da mama, né? É uma das consequências do útero, dos ovários, lesões cervicais, tem complicações nas partes subsequentes, gravidez ectópica. A gravidez ectópica é uma gravidez muito má, que pode matar em 2 horas. Infecções hemorrágicas e esterilidade. O que é que isso significa? Que o aborto traz com ele tudo isso. Infecções e até a esterilidade. A pessoa pode ficar sem fazer filhos, não é? Então, e tem como prevenção para o aborto, nós temos a eliminação dos fatores que estimulam, consulta regular, avaliação regular do paciente, a história do aborto espontâneo, partos prematuros, ou sinais de infantilismo na genitária, e alguns casos de restrição da atividade sexual em geral e alimentação rica em proteínas. Isso é mais ou menos muito resumido no que nós temos da prevenção do aborto. Quais são as consequências psicológicas que realmente o aborto acarreta? O aborto que nós conhecemos, a maioria, está na parte da criança. Quer dizer, que eu nem diria na parte... A menina ainda nem está na maturidade sexual e já tem que fazer um aborto. E então, isso são consequências muito drásticas para psicologicamente. Ela já tem em mente, a não ser que não tenha, que seja uma desjuizada, seja uma desmiolada, mas se for uma menina que é humana, ela vai ter em mente que está tirada de lá de dentro uma criança, não é? Então, isso tudo que acarreta consequências psicológicas, não só para ela, mas também para a família dela, que está à volta e sabe que é uma criança de 15 anos a fazer um aborto, não é? Então, tudo isso são consequências psicológicas que se refletem não só agora, refletem-se amanhã e refletem-se ao fim da vida de cada um. As pessoas hoje em dia, eu sinto mulheres já de certa maturidade, que já não fazem mais filhos, falam dos abortos que tiveram e daqueles que não deviam ter tirado, que deviam ter deixado, que teriam filhos, teriam uma família maior e que gostariam de ter tido essa família maior. Quer dizer, acarreta muitos aspectos psicológicos, né?
Uhum.
Sem contar aquele medo anterior da menina que está grávida e que vai fazer um aborto. E principalmente quando os abortos são clandestinos, né? Porque existem os abortos clandestinos, uma vez que a lei do aborto em todo o mundo não está espelhado. Nós tentamos todos lutar para que exista uma lei do aborto, mas eu já fui a uma reunião internacional e só haviam 3 países com a liberação do aborto. Já não me lembro qual, não posso mencionar, mas haviam só 3 países. E eu trago aqui um exemplo da lei do aborto de Moçambique, como é que nós estamos a pactuar com isso, né? Como é que nós estamos a levar a lei do aborto em Moçambique? Como é que nós estamos a levar para que não haja mortalidade, porque havia muita mortalidade por causa do aborto clandestino em Moçambique.
Ou seja, portanto,
apanhadas, exatamente. Eram arames apanhados, eram paus enfiados, apanhados, tudo para tirar o bebê, e as meninas faleciam por causa disso. Então, vamos tentar falar um pouco sobre a lei de Moçambique.
Quando é que foi aprovada, doutora Nídia? Quando é que foi aprovada a lei do aborto em Moçambique?
Não está aprovado. Só estamos a falar sobre conceitos que nós estamos a tentar aprovar a lei.
Uhum.
Está semi-aprovado, né? Porque existe uma interrupção voluntária nos hospitais centrais, então é disso que vão abordar um pouco aqui, né?
Uhum.
Eu sei que em janeiro de 2012 houve uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde que revelou que as práticas do aborto é maior nos países em que ele é proibido. E quase metade de todos os abortos feitos no mundo é realizado em altos riscos para a mulher. Entre 2013 e 2008, cerca de 47 mil mulheres morreram, e outras 8.500 milhões tiveram consequências graves na sua saúde decorrente de práticas de aborto. Em Moçambique, a legislação prevalecente contida no retrógrado do Código, é um retrógrado, o Código Penal do século XIX, datado de 1886, estipulado que o aborto é proibido em qualquer circunstância e penaliza a mulher e o abortador. Como consequência, as mulheres com gravidez indesejada são obrigadas a recorrer a abortadores clandestinos, onde são submetidas práticas abortivas em condições inseguras. Isto é sem mínimas condições de higiene e segurança técnica. Até 1985, os obstetras trabalhando no Hospital Central de Maputo, que é aqui, viam e travavam tratavam imponentemente muitas mulheres, particularmente jovens e adolescentes, com graves infecções devido ao aborto clandestino. As intervenções cirúrgicas que tinham de ser submetidas para salvar a sua vida deixavam-nos muitas vezes inférteis, sem poder ter filhos, quando não perdiam a vida. Todos nós estamos conscientes das consequências sociais que advêm da infertilidade de uma mulher ou da sua morte. Se, por um lado, a mulher infértil pode ser abandonada pelo parceiro, por outro lado, a sua morte tem consequências nefastas na família, particularmente sobre os filhos. Havia que tomar medidas para intervir, claro, pelo menos controlar a situação. É assim que, respondendo a essa preocupação, o Ministério da Saúde emitiu uma orientação autorizando a interrupção da gravidez de mulheres cuja gravidez indesejada fosse devido à falta de medidas contraceptivas. Subsequente, devido à evidência crescente de altas taxas de mortalidade materna relacionada com o aborto inseguro e interrupção da gravidez, passou também a ser autorizada, quando solicitado por causas socioeconómicas. Por isso que nós temos interrupção voluntária da gravidez, que não é a lei vestibularizada, né?
Uhum. Doutora Nídia, isso como resulta? Doutora Nídia, deixe-me só interromper. Uma das coisas que existe em vários países, por exemplo, até aqui nos Estados Unidos, e que tentam aprovar, apesar de que a lei aqui nos Estados Unidos é um bocado mais, muito mais vasta, muito mais liberal nesse aspecto, é que seja só em certos casos. Por exemplo, na discussão em Moçambique, há também, por exemplo, a possibilidade de uma mulher abortar se for, se tiver sido vítima de um ataque sexual, de uma violação.
Exatamente. São essas condições todas que levam a que a mulher, nós mantivemos este vínculo com os hospitais centrais, principalmente a nível de raparigas, não é? E que, como resultado, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e em algumas outras unidades sanitárias, perante um pedido escrito pela mulher e pelo casal, as adolescentes com idade igual ou inferior a 18 anos necessitam de consentimento de um parente adulto. Em Moçambique, onde o nível de educação é baixo, particularmente entre as mulheres, onde a sociedade tradicional e as crenças culturais reforçam a dependência e a ausência do poder da mulher, onde as mulheres são pobres, é claro que são muito poucas as que podem exercer os seus direitos reprodutivos e sexuais. Uhum. A rapariga adolescente são, nessas circunstâncias, as mais vulneráveis, sendo mais suscetíveis à gravidez indesejada, tornando-se esposas e mães numa idade muito precoce. O casamento prematuro, que afeta negativamente o desenvolvimento material da rapariga, sobretudo em termos de educação e autonomia económica, e também da sua saúde física e psicológica, constitui uma violação dos seus direitos. E a falta de acesso aos métodos, né, contraceptivos, uhum, conduz à gravidez indesejada e termina, na maior parte das vezes, muito aborto inseguro e todas as suas consequências sociais na saúde do adolescente. Os direitos reprodutivos são particularmente difíceis de abordar, primeiro porque há uma carga emocional grande envolvendo diferentes conceitos, uhum, e moralidades e princípios religiosos, que ainda nós vamos aprofundar um pouco.
Vamos então deixar para o nosso último programa sobre esta questão, a questão do aborto, o que é que as igrejas pensam e aquilo que leva ainda mesmo assim pessoas que confessam uma religião, que professam uma religião, a abortarem. Vamos voltar para a semana. Doutora Nídia, até lá, um abraço para si, um abraço também para todos os nossos amigos ouvintes e votos de boa saúde.
Boa saúde para todos e com aqui o meu beijinho.
O espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. É hoje preenchido com uma conversa com a nossa colega Daniela Steschi e o nosso amigo ouvinte angolano que vive no Brasil, ele é o Mário Chuva.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Mário Chuva. Ele é angolano, está morando no Brasil, na capital do estado do Paraná. Olá, Mário, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Mário, o que você está achando aí de morar em Curitiba?
Eu acho uma experiência muito boa, apesar do frio, que é intenso. Em certos momentos ela acaba mudando de estação. Mas é uma cidade modelo, uma cidade bem organizada, uma cidade bem urbanizada e uma cidade em que oferece muitas e muitas oportunidades. Ou seja, é uma cidade que espelha o país europeu e eu amei.
Ah, legal. Olha, e o que fez você sair aí de Benguela, né, em Angola, e para o Brasil, em Curitiba?
Eu sempre desejei em poder obter um estudo de melhor qualidade, uma formação bem aprimorada para poder servir melhor meu país. Então, eu pensei em que o Brasil seria essa oportunidade para poder aprender melhor ainda. E para tal, eu desejei, conversei com os meus pais, com os meus amigos, com os meus responsáveis, e eles me ajudaram a chegar aqui com a intenção de me formar para poder servir melhor o meu país.
E você falou para mim aqui, quando eu liguei, que você agora está fazendo cursos de liderança, né? E aí, sim, pretende estudar as ciências políticas e teologia aí no ano que vem. O que que você se vê fazendo depois que você terminar estes cursos universitários?
Então, eu estou fazendo essas formações com a vontade, com o espírito de poder servir melhor meu país. Na intenção de educar, na vontade de trazer transformação ao meu país. Uma vez que o meu país é carente de diversas coisas, eu acho que com a minha formação eu vou poder solucionar em alguma parte esses vários problemas no campo principal da formação, da educação.
E você falou que queria falar um pouquinho de Angola aqui, né, nessa nossa conversa. Como é que você vê, você disse que você tem um sonho de uma nova Angola. Que Angola que você quer para o seu futuro? Que Angola que você quer, quem sabe, para a sua família? Quem sabe daqui a alguns anos para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os angolanos? Que Angola é essa?
Eu sonho com uma Angola nova. Uma Angola nova em que assente uma democracia de verdade. Eu sonho com uma Angola nova em que realmente os poderes judiciário, o executivo, o legislativo, realmente sejam independentes e cada um cumpra o seu papel conforme está estipulado na Constituição. Eu sonho com uma Angola nova em que a educação e a saúde e a segurança sejam as prioridades para o meu povo. Eu sonho com uma Angola nova em que realmente possamos viver em uma sociedade mais madura, mais crescida e com mais desenvolvimento. Eu sonho com uma Angola em que realmente a educação seja prioridade, porque o grande número de analfabetos, de pessoas que não têm a facilidade de ascender no sistema de ensino, é grande. E eu sonho com uma Angola em que realmente os partidos políticos, eles não se discutem apenas por quem é, quem não é, eu sou, eu não sou, mas que realmente discutem o futuro e realmente o país precisa. Eu sonho com uma Angola nova em que os jovens sonhem e desejem cada vez mais fazer o melhor por esse país. Eu sonho com uma Angola nova em que profundamente a Angola consiga, a vários níveis, se destacar na arena mundial, em que a saúde já está melhor, em que a educação é uma prioridade. Eu sonho e desejo para a minha família, para os meus filhos, para os meus irmãos, para todos os outros que visitarem um dia Angola, uma Angola que abraça todos quantos puderem ajudá-la a crescer. Uma Angola nova em que venha a respaldar, venha a demonstrar a verdadeira imagem do quanto foi almejada pelos nossos heróis do 4 de fevereiro. Essa é a Angola que eu sonho todos os dias da minha vida. Uma Angola realmente que cumpre o que está estipulado na Constituição, uma Angola em que todos, somente todos, olharmos para o futuro desse país.
Tá ótimo. Mário Chuva, olha, infelizmente o nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a sua participação e quero saber se você quer mandar aí um alô, um abraço para a sua família, para os seus amigos.
Com certeza, com certeza. As histórias são imensas. Eu mando um abraço para a minha família, em especial. E eu mando um abraço para os meus irmãos de igreja. Eu mando um abraço para todos quantos eu conheço, especialmente. E também mando um forte abraço para os nossos governantes, para a juventude, para a sociedade no geral. Do fundo do meu coração, as saudades são imensas e com um sentimento de bem, eu quero desejar um final de semana agradável para todos. Do fundo do meu coração, e que em breve juntos estaremos para celebrarmos o quanto é valoroso viver nesse país.
Conosco tivemos o nosso amigo ouvinte angolano Mário Chuva, que vive no Brasil. Convidamos os amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviarem-nos o contacto para voaportuguesa@voanews.com ou através do Facebook. Gostaríamos de recordar a todos os amigos ouvintes que podem deixar os seus comentários às matérias que transmitimos e que publicamos diariamente em www.voaportugues.com.
www.radiocentro.com. E até ao final, vamos à música. C4, Pedro e Ari que nos trazem a música dela.
Se eu não posso dançar com ninguém, só ela e eu.
Se não és ela, nem pensa em chamar-me, porque eu só danço com a minha baby. Não é pra bacalhar, é pra explicar porque eu te amo.
Faz-me desculpar,
é que eu não posso dançar.
Senhora, não leva mal, não é por mal, mas essa música é dela. É que eu não posso dançar.
Moça, não leva mal, não é por mal, mas essa música é dela. Não vale a pena insistir porque não dá. Se pá desistir, melhor não tentar tirar o véu de alguém com quem tu nunca vais casar. Essa música é dela, isso não é brincadeira. Melhor escolher outra pessoa.
Eu não sou uma aventura com outra mulher. E se insistir, eu digo não. Melhor largar. Pra minha baby, com outra não posso fazer. É melhor escolher alguém. Faz-me desculpar,
é que eu não posso dançar.
A senhora não leva mal, não é por mal, mas essa música é dela. Desculpa, é que eu não posso dançar.
Mas não leva mal, não é por mal, mas essa música é dela.
Eu sei que essa música é doca, mas mesmo assim não consigo me segurar. Não há mal nenhum em tentar rachar, prometo não abusar.
Com a minha baby, não é pra bacalhar, é pra explicar porque eu te amo.
Faz-me desculpar,
é que eu não posso dançar.
Senhora, não leva mal, não é por mal, mas essa música é dela. É que eu não posso dançar.
Moça, não leva mal, não é por mal, mas essa música é dela. Não vale a pena insistir, porque não dá. Se pá desistir, melhor não tentar tirar o véu de alguém com quem tu...
E com C4 Pedro e Ari, com a música dela, nos despedimos. Foi mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de domingo, 19 de outubro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivemos de novo, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-me na Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.